Pesquisadoras criam rede para ampliar a participação feminina na zoologia. Plataforma online reúne a diversidade da flora brasileira. Comportamento dos cães pode indicar distúrbios emocionais. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar com três biólogas brasileiras. Como no dia 8 de março se celebra o Dia Internacional da Mulher, as nossas entrevistadas vão falar sobre os trabalhos que estão desenvolvendo e também discutir as dificuldades que as mulheres enfrentam para fazer ciência no Brasil. A zoóloga Verônica Slobodian, da Universidade de Brasília, vai apresentar o projeto Mulheres na Zoologia, uma rede de apoio que acabou de ser formada com a ambição de ampliar a representação feminina nessa área da ciência. Vamos conversar também com a botânica Rafaela Campostrini Forza, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que coordena o projeto Flora do Brasil 2020. O trabalho descreve quase 47 mil espécies de plantas, algas e fungos e situa o Brasil como o país com maior diversidade de espécies do mundo. O terceiro tema do programa é o comportamento dos cães. A bióloga Natália Albuquerque, pesquisadora em estágio de pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP, vai mostrar como a análise do comportamento de cachorros de estimação pode ajudar a detectar distúrbios como fobias, agressividade, ansiedade e depressão. Como continua sendo fundamental respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram todas gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Onze ex-ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação lançaram no dia 2 de março um manifesto e um evento virtual organizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. No documento apresentado por Sérgio Rezende, que esteve à frente do Ministério entre 2005 e 2010, os ex-ministros alertam para os riscos representados pelos cortes no orçamento de 2021 e pelos vetos presidenciais a um projeto de lei que previa a recomposição de parte desses recursos. Os ex-ministros ressaltam que, nas últimas décadas, o Brasil formou um grande corpo de pesquisadores, o que contribuiu para projetar o país como o 14º maior produtor de ciência do mundo. Essa posição, diz o manifesto, hoje está ameaçada pela falta de recursos e de um projeto estratégico. O documento aponta um desmonte das instituições públicas de pesquisa, com uma consequente redução da capacidade do Estado em enfrentar as crises econômica e sanitária. Isso no momento em que o país tem 14 milhões de desempregados e perdeu mais de 260 mil vidas para o novo coronavírus.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um grupo de pesquisadoras brasileiras lançou recentemente a rede Mulheres na Zoologia, com o objetivo de realizar estudos e propor ações para combater a desigualdade na representação feminina nessa área da ciência no país. A formação da rede foi marcada pela publicação de um artigo na revista científica Zoologia, em que o grupo de zoólogas que criou a rede contesta os resultados de um estudo divulgado no ano passado na revista Nature Communications, segundo o qual pesquisadoras em início de carreira produziriam trabalhos com maior impacto científico quando tem homens como mentores ou orientadores. Essa publicação acabou sendo cancelada porque tinha problemas metodológicos. Mas vamos conversar agora por Skype com uma das participantes da rede e também uma das autoras do artigo que contestou o estudo da Nature Communications. É a zoóloga Verônica Slobodian, da Universidade de Brasília. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Muito obrigada pelo convite.
Professora, para começar, eu queria que falasse um pouco sobre a participação das mulheres na zoologia e quais são os desafios que vocês, zoólogas, enfrentam para ampliar essa participação.
Bom, as mulheres fazem parte da zoologia assim como elas fazem parte de todas as áreas da ciência. Uma discussão que nós temos bastante recorrente, inclusive nos artigos científicos, é que se nós vamos comparar com as proporções da sociedade ou até mesmo as proporções de ingresso na carreira científica, que as mulheres geralmente são menos em algumas áreas, né? Estão em menor número nas áreas que nós chamamos de STEM, que vem de uma sigla do inglês que é de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E como a zoologia faz parte da biologia, ela é a parte da biologia que estuda os animais, então nós estaríamos ali na parte de ciência. E por mais que na biologia como um todo nós tenhamos algumas áreas nas quais as mulheres são mais representadas, então nós temos um número maior de mulheres geralmente na área de educação, nas áreas relacionadas à biologia celular e molecular também tem um número relativamente maior de mulheres, na zoologia nós encontramos geralmente um pouco menos. E isso parece que vale para qualquer grupo animal que nós podemos ver dentro da zoologia. Então, acabou que a nossa conversa entre essas mulheres para formar uma rede de mulheres na zoologia se deu exatamente por causa disso, porque nós vimos que quando nós lidamos com os diversos campos da zoologia, então não importa se a mulher trabalha com peixe, como é o meu caso, com inseto, com cobras, lagartos, com o que seja, elas estão em menor número geralmente ou são menor representadas, menos representadas. Então eu acho que o desafio seria mostrar para as jovens cientistas, para as meninas interessadas em ciência, de que elas podem sim trabalhar com animais, de que esse é um campo de pesquisa do qual elas podem participar, e para aquelas que já estão na área, que elas têm uma representatividade maior do que o que elas acreditam. Geralmente, essa representatividade não está representada nos congressos científicos, por exemplo. Nós acabamos na área da zoologia tendo muito menos mulheres palestrando em congressos, então as pesquisadoras que trabalham com zoologia olham e falam, nossa, será que realmente é um campo dominado por homens? Então, um dos nossos principais desafios é mostrar que, por mais que nós podemos até ter um pouco mais de homens, e a nossa descoberta, pelo menos primária, é de que não são tão mais homens assim, mas por mais que nós possamos ter um pouco mais de homens trabalhando com zoologia do que mulheres, esse número não é tão discrepante e de que há sim muitas mulheres trabalhando e elas devem ser reconhecidas como tal.
Que tipo de ação vocês estão planejando para mostrar isso e para ampliar a participação?
A nossa principal ação, ela é reunir ações que estavam espalhadas dentro da zoologia e ver quais são as congruências para tentar trazer um pouco mais dos percalços que cada uma de nós estava sofrendo separadamente e tentar propor coisas conjuntas, né, ações que sejam efetivas para todo mundo. Então, nós temos várias redes dentro da zoologia que são de grupos de animais específicos. Existe uma rede de mulheres na ictiologia, chamada Ictiomulheres, uma rede de mulheres na herpetologia, chamada herpetologia segundo as herpetólogas, existe a mulheres na entomologia, que é a área que trabalha com insetos. Então, nós estamos unindo várias dessas, são várias outras redes, mas várias pessoas que participam dessas redes para trocar informações, para ver o que funcionou em cada uma das redes. Então, por exemplo, na ictiologia, nós começamos a discutir com um pouco mais de veemência aqui no Brasil em 2017, essa questão da desigualdade, e alguns resultados já surtiram efeito. Então, nós já temos mais mulheres participando da direção da Sociedade Brasileira de Ictiologia. E nós temos, nos nossos congressos, nós estamos falando sobre esse assunto, estamos propondo para a organização do Encontro Brasileiro de Ictiologia, que é o nosso maior congresso, que as pessoas chamem mais mulheres, né? Que isso seja uma coisa do Congresso, né? Um pedido do Congresso. E daí, com isso, nós estamos unindo essas forças separadamente, porque, por exemplo, na paleontologia, que é a parte que estuda fósseis, ainda não está tão bem fundamentada essa participação das mulheres. E com isso, a nossa intenção é realmente ver quais são essas políticas afirmativas que nós estamos propondo para as sociedades científicas, para as organizações de congresso e mesmo dentro da sociedade, que mostram mais os trabalhos das mulheres e reconhecem melhor esses trabalhos.
Nós estamos conversando com a zoóloga Verônica Slobodian, da Universidade de Brasília. Professora, a rede começou como uma resposta a um trabalho publicado na revista Nature Communications, que afirmava que pesquisadoras em início de carreira tinham vantagens quando eram orientadas por homens. Esse artigo acabou sendo retratado. Quais são as limitações desse trabalho?
Esse trabalho, por mais que ele tenha sido retratado, não sei se todo mundo conhece, né, mas o trabalho é retirado da revista, como se ele não tivesse sido nem publicado. Ele gerou bastante discussão antes disso, muitos artigos em resposta, muitas cartas enviadas à revista que tinha publicado, exigindo a retratação. Então, foi um movimento mundial. A nossa resposta foi apenas, vamos colocar mais um tijolo nessa construção. E quando ele foi retirado, os próprios autores falavam que não concordavam com as críticas que haviam sido feitas. Então, a gente vê que é problemático. Esse artigo, que saiu no final de 2020, ele tinha, ao nosso ver, nós tratamos de algumas das limitações deles. Uma das limitações metodológicas é o que eles consideram orientação, ao nosso ver. Então, eles colocaram que eles conseguiam os dados de orientação pelos dados de autor, dos últimos autores, no caso, do último autor do artigo, em comparação com o primeiro. Então, o primeiro seria a pessoa mais jovem iniciando na ciência, por exemplo, e o último seria o mentor. E os outros autores também, que estariam mais ou menos nesses dois pontos de carreira, eles comparavam contanto que esses autores fossem da mesma disciplina, né, da mesma área de estudo. E uma coisa que já existem vários estudos apontando é que estudos de áreas interdisciplinares na ciência, eles geralmente apresentam autores mais diversos. Então, se você está comparando só estudos de pessoas da mesma área, você já está direcionando essa comparação para grupos que são menos diversos em termos de gênero, em termos de etnia. Além disso, ao incluir outros autores, como seriam mentores, além do que seria o mentor da tese, da dissertação, eles acabavam excluindo mentores que não tinham a associação, não tinha a mesma associação que o autor, que o primeiro autor. Eles consideravam que o mentor deveria estar na mesma instituição, e se ele não estivesse, ele não seria um mentor. O que também provavelmente fazer com que vários grupos interdisciplinares acabassem sendo retirados dessa análise. E outra coisa é que eles não colocaram que a mentoria poderia acontecer fora de um contexto de coautoria de artigos. Então, que existem muitos mentores e coisas que configuram mentoria que não necessariamente configuram autoria de artigo, enquanto várias coisas que acabam entrando na autoria de artigo e não são, às vezes, né, dentro dos guias que nós temos para configurar o que merece uma autoria de artigo, o que não merece, acaba que isso é muito dentro de um acordo entre profissionais e, às vezes, entram pessoas que, por exemplo, têm uma infraestrutura laboratorial no qual o aluno mais novo, né, o pesquisador mais novo utilizou, mas não necessariamente essas pessoas mentoraram esses alunos mais novos. Então, o próprio conceito de mentoria, que é a base desse artigo, acabava sendo um conceito muito restrito. E, além disso, a nossa principal crítica é que todas as conclusões que eles tiraram a partir disso, eles colocaram propostas de mudanças nas políticas de inclusão de diversidade com base em uma questão de mentoria que não é diversa. E essas propostas que eles fizeram de realmente, por exemplo, alunos, principalmente pesquisadoras mais jovens procurarem orientadores homens, vai totalmente contra aquilo que nós temos hoje em dia sobre políticas de diversidade. E o nosso argumento, que a gente passa bastante no nosso artigo, é que se mulheres orientadoras oferecem menos condições de sucesso para suas orientadas, e isso é um grande C, porque nós não sabemos se isso realmente acontece, se a gente levar em consideração tudo que envolve mentoria, essa dificuldade de oferecer as mesmas estruturas não é algo inerente às mulheres, é porque nós estamos numa sociedade sexista e na qual as mulheres orientadoras passam por muito mais percalços do que os homens orientadores.
Existem áreas em que há poucas pesquisadoras para orientar. Como enfrentar esse problema?
Existem, mas se elas existem menos mulheres para orientar, então nós temos que equilibrar essas análises e também procurar por que, que nós temos menos mulheres nessas áreas. Então, será que é uma questão de escolha? Do tipo, mulheres não gostam de uma coisa, mulheres gostam de outra coisa? Os artigos que estão saindo mostram que essas escolhas que nós achamos às vezes serem muito conscientes, elas vêm de um construto social desde as meninas, desde jovens, porque as mulheres ouvem que elas devem trabalhar com certo tipo de coisa, não devem trabalhar com outro tipo. Dentro da nossa área da zoologia, imagina, mulher pode ir para o meio de florestas, matas, mares, oceanos, para ficar observando e coletando bicho, muita gente dentro da sociedade, até os próprios cientistas, acham isso um absurdo. Acho que as mulheres não têm essa capacidade quando elas têm. Então, nós sofremos com esses vieses de gênero desde antes de escolhermos a nossa área de trabalho.
Professor, o meu ponto é que tem algumas áreas em que a quantidade de mulheres que consegue chegar ao topo da carreira e desempenhar a função de orientadora é muito pequeno. Em áreas como a matemática e a filosofia, por exemplo, isso é bastante grave. Como combater isso no sentido de que haja mais mulheres disponíveis para desempenhar o papel de mentoras?
Sim, é uma ótima pergunta. Esse termo de nós temos menos mulheres que conseguem avançar na carreira, a gente usa o termo vazamento de duto, que é as mulheres podem até entrar numa graduação, mas elas vão diminuindo em comparação aos colegas homens nos mestrados, doutorados e até mesmo depois no ingresso à universidade. E isso ocorre por vários motivos, alguns dos quais nós debatemos no nosso artigo, é o efeito Matilda, que é um termo usado para o não reconhecimento sistemático das mulheres. Então, tem diversos estudos que mostram que mulheres são geralmente menos citadas pelos trabalhos que elas fazem, pelos seus feitos acadêmicos. Também porque mulheres sofrem muito mais do que os colegas homens com assédios sexuais, morais e intelectuais ao longo de suas carreiras. Isso faz com que elas desistam muitas vezes no caminho, e que as mulheres elas têm uma pressão também fora da própria academia, fora da própria ciência, de outros construtos sociais. Então, mulheres são geralmente muito mais sobrecarregadas com cuidados da casa, com cuidados da família, é muito mais esperado das mulheres que se casem, que tenham filhos, ninguém lembra que precisa do homem também para isso, né? E então acabam que as mulheres elas são retiradas dessa carreira científica com muito mais frequência. E aquelas que persistem, elas persistem apesar de todas essas dificuldades. E isso faz com que nós tenhamos muitas vezes bem menos mulheres em postos de poder, como nós colocamos, né? Que são como professoras de universidade, como pesquisadoras em institutos de pesquisa.
Para concluir, professora, como é possível acompanhar as atividades da rede ou fazer parte dela?
Bom, essa rede ela pretende unir mulheres na zoologia como um todo. Então, na verdade, a nossa primeira iniciativa é o lançamento do nosso Instagram, que é @mulheresnazoologia, e lá nós colocaremos mais informações. O Instagram todo mundo pode seguir, como a pessoa se identificar como mulher, como homem, como que seja, porque lá nós colocaremos um pouco sobre essa questão dos nossos projetos e daremos visibilidade às mulheres cientistas. Daremos visibilidade às mulheres porque os homens já ganham visibilidade muito mais facilmente. Então, nós estamos tentando equilibrar um pouco isso. Mas nós estamos lançando também um questionário, né? No caso, vai ser um questionário de inscrição, entre aspas, para quem quiser acompanhar o projeto mais de perto. Então, se a mulher trabalha com qualquer área da zoologia e quer participar diretamente, quer fazer parte das nossas pesquisas, estão tentando entender um pouco esse cenário de gênero, então ver, será que temos mais mulheres do que homens mesmo trabalhando em algumas áreas? Será que essas mulheres publicam menos, por isso são menos reconhecidas? Então, todas essas perguntas nós vamos responder com pesquisas científicas. E, além disso, nós vamos fazer várias ações. O Instagram e as redes sociais que nós estamos lançando são as primeiras delas, para mostrar um pouco sobre como as mulheres podem ser mais reconhecidas pelo trabalho que elas já fazem. Então, se alguém tiver interessado em saber mais sobre o nosso projeto, ou até mesmo em participar, em fazer parte desses levantamentos, em fazer parte desses grupos de trabalho que nós estamos formando dentro desta rede, é só contatar a gente, por enquanto, pelo Instagram, @mulheresnazoologia.
Nós conversamos com a zoóloga Verônica Slobodian, professora da Universidade de Brasília e uma das participantes da rede Mulheres na Zoologia. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada pelo convite, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A vacinação contra alguns dos principais agentes causadores de doenças teve um impacto significativo na saúde pública de países de baixa e média renda, ajudando a salvar 37 milhões de vidas entre 2000 e 2019. Estima-se que esse número suba para 69 milhões até 2030, sendo as crianças com menos de 5 anos de idade as mais beneficiadas. Os números constam de um estudo desenvolvido por 16 grupos de pesquisa independentes que estimaram e projetaram o impacto dos programas de imunização contra 10 patógenos, entre eles o da hepatite B, o do sarampo, da rubéola e o da febre amarela, isso em 98 países. Os pesquisadores verificaram um aumento no número médio de vacinas aplicadas nas últimas duas décadas, sobretudo nas crianças com menos de 5 anos. Segundo eles, a mortalidade pelas doenças avaliadas nessa faixa etária seria 45% maior na ausência da imunização. A vacinação contra o sarampo é a que tem o maior impacto. Ela pode evitar a morte de 58 milhões de pessoas nascidas entre 2000 e 2030.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Resultado de 12 anos de trabalho, o projeto Flora do Brasil 2020 acaba de ser concluído. O levantamento é o mais completo feito até agora sobre a diversidade de plantas do país e está disponível em uma plataforma online de acesso aberto. O levantamento tem descrições científicas e imagens de aproximadamente 47 mil espécies de plantas, algas e fungos. O total de espécies nativas descritas coloca o Brasil como o país com maior diversidade de espécies do mundo. Nós vamos conversar agora por Skype com a coordenadora desse trabalho, a botânica Rafaela Campostrini Forza. Ela é pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Olá, Rafaela, seja bem-vinda mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, obrigada pelo convite. É uma honra poder estar com você novamente e eu agradeço a oportunidade.
Nós que agradecemos. Para começar, o projeto Flora do Brasil 2020 é um levantamento sobre a diversidade de plantas que existem no Brasil, que é o país com maior diversidade de espécies do mundo. Como foi o processo de organização de um trabalho tão extenso?
Foi um desafio, né, Fabrício? Mas eu acho que poder contar com a tecnologia, a pandemia até nos mostrou isso, né? Poder contar com a tecnologia para integrar os cientistas foi fundamental para a gente conseguir trabalhar com tantas espécies, com tantos dados ao longo dessa década que passou. Então, sem dúvida, a tecnologia foi uma grande aliada dos botânicos, assim. E eu acho que isso foi um ponto fundamental para a gente conseguir ter resultados tão animadores como esses que a gente está apresentando agora.
Quais são os principais resultados do Flora do Brasil 2020?
Então, como é uma flora online e que foi construída ao longo de uma década, né, pelo menos, o projeto ele começa em 2008 e em 2010 que a gente colocou a plataforma online. Ao longo desses anos, a gente sempre foi colocando os dados online e eles apareciam em tempo real para o público. Então, à medida que a gente foi construindo, os dados já estavam disponíveis. Então, parece mais difícil você afirmar o que, que a gente construiu com uma data marcada. Entende o que eu quero dizer?
Entendo. Ela foi se construindo ao longo do tempo, certo?
Exatamente. E aí, o que a gente está fazendo agora é que, como, ela é como o sistema é muito vivo, a cada momento o pesquisador entrava nele, atualizava as informações, o número de espécies ficava sempre flutuando e sendo modificado. E aí, como a meta que a gente tinha que atingir até 31 de dezembro de 2020, a gente botou isso como um marco. Eu não diria um marco final, porque a gente pretende continuar com a plataforma, mas um marco de entrega, vamos dizer assim. E aí, para a gente ter esses números do que a gente conseguiu fazer até 2020 e entregar a meta internacional também de uma forma objetiva, vamos dizer assim. Então, os nossos principais resultados é que grande parte do que a gente tinha se comprometido a fazer lá em 2010, 90% do que a gente tinha se comprometido a fazer, a gente conseguiu atingir. Isso é um marco bastante importante, porque poucos países chegaram tão perto do 100% da meta internacional. Então, a gente tem bastante orgulho de ter conseguido chegar tão perto do 100%, sabe?
Nós estamos conversando com a botânica Rafaela Campostrini Forza, pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Qual era a meta internacional? Ela tem a ver com a Convenção da Biodiversidade, não é isso?
Isso. A Convenção da Diversidade Biológica, que é uma convenção da ONU, né, onde os países signatários, assim como a Convenção do Clima, os países assumem compromissos de décadas para entregar internacionalmente o andamento, né, dos processos dentro de cada país. Não é diferente na Convenção da Diversidade Biológica, então nós temos metas estabelecidas a cada década, e em 2001, dentro da própria Convenção da Diversidade Biológica, foi criada a Estratégia Global para a Conservação de Plantas. Então, ela é uma estratégia dentro da CDB, dentro da convenção, focando as metas para plantas. Então, a cada década, a gente revê as metas que cada país tem que atingir para as plantas. Então, a gente faz parte dessa grande iniciativa mundial que chama Flora do Mundo Online, né? Então, o Brasil, com a sua parte, se unindo ao projeto do mundo, que era a meta 1 estabelecida lá em 2010. Qual é essa meta? Ter uma flora online de todas as plantas conhecidas do planeta. Essa é a meta. Então, e era isso que a gente estava correndo atrás para atingir nessa última década.
E essas 46.975 espécies alcançam o que o Brasil teria que fazer?
Exatamente. Assim, a meta... um ponto importante é que a meta da estratégia global, ela é para plantas. E, no nosso caso, a gente inclui algas e fungos também, porque a gente sempre achou que era importante ter esses grupos, né, incluídos no projeto. Grupos no sentido mais amplo da palavra, assim. Esses seres vivos, vamos dizer assim. E a meta, senso estrito, ela é para plantas. Então, quando a gente faz a conta para plantas, é que a gente atinge essa meta de 90%, 92% do que a gente desejava atingir, né? Então, para algas e fungos, nós realmente ainda temos um longo caminho para percorrer no Brasil. Precisamos formar mais cientistas, especialistas nesses grupos. É bem diferente das plantas terrestres, que a gente tem uma comunidade com um número de cientistas bem maior. Então, esse hiato de conhecimento ainda vai precisar ser vencido na próxima década.
Desse total, há muitas espécies que não eram conhecidas e foram sendo descobertas ao longo do projeto?
São muitas. O país, o Brasil, na última década, é o país que mais descreve espécies novas de plantas no planeta. Então, isso significa que a cada ano a gente publica, em média, 200 novas espécies de plantas para o país. E se você inclui algas e fungos, esse número sobe bastante e a gente passa a ter uma média de uma espécie nova por dia sendo descrita para a ciência no Brasil. Então, só no último ano, nos últimos 5 anos, foram 2.100 espécies novas publicadas, mais ou menos. Então, e a cada espécie nova que a gente publica, a gente tem que incorporar na plataforma. Então, esse é um conhecimento contínuo que a gente vai acumulando. Por isso que eu disse para você no início da nossa conversa, que a gente está entregando um produto como um marco do final da década, mas ainda a gente vai ter que seguir nessa catalogação da biodiversidade brasileira por um longo tempo, provavelmente.
Nós estamos conversando com a botânica Rafaela Campostrini Forza, pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Onde foram descobertas mais espécies? Nós conversamos aqui no Pesquisa Brasil em 2017 sobre uma expedição para identificar espécies na Amazônia. É a Amazônia o lugar onde aparecem mais espécies novas?
Não, ainda é a Mata Atlântica. A gente tem esse desequilíbrio de conhecimento, na minha opinião. A maioria dos cientistas, dos botânicos brasileiros, estão sediados, vamos dizer assim, na região centro-sul do país, né? A região centro-norte, vamos dizer, tem bem menos taxonomistas, bem menos cientistas sediados. Então, isso tem um efeito direto na catalogação e na descoberta de espécies novas. Então, a gente tem esse desnível, vamos dizer, de conhecimento e de pessoas atuando. Então, ainda hoje, a grande parte das espécies novas que a gente descreve está no Cerrado, na Mata Atlântica ou na Caatinga. O Nordeste tem uma força muito grande de taxonomia bem instalada também. Mas o centro-norte do país ainda merece maiores estudos, sabe, Fabrício? A gente ainda está longe de atingir o ideal nessa região.
O projeto começou há 12 anos e nos últimos tempos o desmatamento cresceu no Brasil e o país também tem sofrido com incêndios como o que atingiu o Pantanal recentemente. Qual pode ser o impacto disso sobre espécies que ainda não foram identificadas?
É razoável imaginar que nós perdemos espécies antes de catalogar ao longo da nossa história, provavelmente. Porque a gente vem devastando há bastante tempo, então a Floresta Atlântica é um exemplo simbólico disso, né? Então é provável que a gente perdeu espécies, é provável que a gente siga perdendo espécies sem a ciência ter catalogado a existência delas ainda. A nossa capacidade de catalogação, infelizmente, ainda é menor que o poder da devastação. Isso é o que a gente chama de crise de biodiversidade do planeta, né? Então, isso não é uma prerrogativa do Brasil só. O planeta está em crise e os cientistas estão tentando alertar que nunca nós perdemos tanta biodiversidade no planeta como estamos perdendo atualmente. Então, a gente precisa reverter esse processo o mais rápido possível, na verdade.
Como Flora do Brasil pode contribuir para projetos de conservação ambiental? Qual é a importância do levantamento da nossa biodiversidade para que a gente consiga protegê-la melhor?
Ter bons nomes, ter a biodiversidade catalogada e entendida é o primeiro passo para qualquer iniciativa posterior. Então, você pode entender a Flora do Brasil como o chão da fábrica, né? Eu nem me sinto ofendida de falar isso, nem de dizer isso para as pessoas, porque eu acho muito importante quando você tem bases sólidas para seguir em frente. Então, a Flora, ela vem para ajudar e para ser a fonte primária de dados para qualquer projeto de conservação que a gente siga fazendo nas próximas décadas. É muito importante que você saiba quais espécies são nativas de uma região, quais espécies podem ser endêmicas, são conhecidas apenas de uma localidade, né? Para que você siga fazendo uso dessa biodiversidade e restaurando áreas de forma correta. Um ponto bastante importante é que a gente não falou ainda, é que também no Jardim Botânico do Rio a gente é responsável pela meta 2 da estratégia global para conservação de plantas. A gente tem o CNC Flora, que é o Centro Nacional de Conservação da Flora, que ele tem como atribuição avaliar os riscos de ameaças das espécies nativas do Brasil. Então, a partir do momento que a gente fornece para o CNC Flora essa lista de espécies, essa flora bem documentada, o CNC Flora vai para essa etapa 2, que é a meta 2, de avaliar o risco dessas espécies. Então, a flora é muito utilizada com essa finalidade. Um outro aspecto bastante interessante é que a flora é a base do conhecimento para a repartição de benefícios a partir do uso da biodiversidade brasileira. Então, as informações contidas na flora são utilizadas pelas empresas, as empresas que trabalham, né, com produtos oriundos da biodiversidade para fazer a sua repartição de benefício. Então, a flora ela permeia por várias instâncias, vamos dizer assim, para ajudar nesses processos de conservação e uso da biodiversidade.
Nós estamos conversando com a botânica Rafaela Campostrini Forza, pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Queria que falasse um pouco sobre a plataforma, como é que se pode acessá-la, que tipo de informação ela fornece. É possível encontrar a descrição do risco que cada espécie está correndo?
Sim, a gente encontra essa informação, ao lado do nome da espécie, então, a plataforma é aberta, né? www.floradobrasil.jbrj.gov.br. Se você colocar nos sites de busca, se você colocar Flora do Brasil 2020, eles te devolvem o link direto. E uma das informações que a gente fornece lá é a categoria de ameaça ao lado do nome científico da espécie. Então, a gente fornece os dados para o CNC Flora e a gente consome os dados do CNC Flora de volta. E aí a gente coloca o símbolo que indica que a espécie é ameaçada. Você clicando nesse símbolo, você é direcionado para a página do CNC Flora, onde tem todas as explicações de por que essa espécie é ameaçada de extinção. Além disso, a gente fornece distribuição geográfica das espécies, por bioma, por estado da federação, por unidade da federação, né? Pensando que o DF também está mapeado, então os estados e o DF, por tipo de vegetação, então você pode fazer uma busca, por exemplo, quais as árvores que ocorrem no bioma Caatinga, ou quais as ervas que ocorrem na floresta estacional. São várias combinações possíveis de busca que vão ajudando as pessoas a formar o seu conjunto de análise, né? Tudo isso está disponível. Cada espécie tem uma descrição, uma breve descrição taxonômica de como ela é caracterizada na botânica, na morfologia botânica. Muitas espécies têm imagem de campo, têm ilustrações em nanquim. Tudo que a gente conseguiu reunir nessa plataforma, a gente foi tornando disponível para o público.
Rafaela, essa edição do programa celebra o Dia Internacional da Mulher. A botânica sempre teve uma presença feminina razoável. Quais são, na sua avaliação, os principais desafios para as mulheres fazerem pesquisa nessa área?
Como você disse, as mulheres sempre foram parte fundamental na botânica. Nós temos bastante cientistas mulheres na botânica brasileira, e muitas botânicas expressivas que contribuíram largamente assim, para a formação de recursos humanos, para os estabelecimentos de políticas públicas voltadas para a botânica. Então, várias mulheres se destacaram, especialmente nas últimas 3 décadas, e construíram esse caminho que eu pude trilhar depois, né, e seguir em frente nele. Na nossa área, eu não sei, assim, posso estar sendo romântica, mas na botânica eu posso, talvez eu não sinta da mesma forma. Essa pergunta é bastante complicada de responder, na minha opinião. Não posso falar por todas, então vou falar por mim, assim. Eu acho que a botânica não é, dentre as áreas da ciência que eu conheço, definitivamente não é um lugar com as mesmas dificuldades. A botânica sempre teve uma presença feminina muito forte, E eu me sinto bastante à vontade de ser uma botânica, assim, no Brasil. Eu sei que em outras áreas da ciência isso não é real, isso é bem mais difícil, mas eu consigo transitar bem na minha área de escolha, vamos dizer assim. Lógico que a gente sempre encontra algumas dificuldades, alguns preconceitos, então isso é inerente da nossa sociedade, então é difícil você ter uma posição de liderança sendo mulher. Ainda hoje a gente tem que provar diariamente que a gente pode fazer isso, né? E infelizmente, mas eu acho que a gente já melhorou muito também na última década. Mas ainda tem muitos desafios pela frente, Fabrício. Eu acho que eu sempre olhando a ciência como um todo, né? E não só a botânica. Quando vou te dar um exemplo bastante simbólico para mim. Você sabia que o Conselho Nacional de Desenvolvimento de Pesquisa e Tecnologia, o CNPq, né? Nosso, nunca teve uma presidente mulher?
Nunca?
Nunca. Se você pegar as unidades, as instituições de apoio de pesquisa estaduais, as FAPs, provavelmente o número de mulher que já foi presidente dessas fundações é bem baixo também. Então, isso ainda é real. Essa diferença, né, nos cargos de liderança nas instâncias maiores, eu acho que ainda é um desafio para a gente, para as mulheres cientistas brasileiras, assim. Então, a gente consegue chegar até um certo ponto da carreira, mas em algum momento a gente para, vamos dizer assim. Se você olhar os números, por exemplo, de bolsistas de iniciação científica e depois você comparar com as bolsas mais altas, né? Por exemplo, de produtividade no país, você vai ver que vai diminuindo ao longo do tempo, ao longo da subida na escala, vai diminuindo bastante o número de mulheres que conseguem chegar no topo. Isso não na botânica propriamente dito, né? Mas nas áreas, na ciência como um todo. Então, a gente ainda tem bastante desafio aí pela frente para vencer essas diferenças.
Perfeito. Nós conversamos com a botânica Rafaela Campostrini Forza, pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre o projeto Flora do Brasil 2020, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Rafaela, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado você pela oportunidade, Fabrício. Foi um prazer estar aqui hoje.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Dados preliminares de um estudo do Instituto de Medicina Tropical da USP mostraram que a variante brasileira do novo coronavírus, denominada P1, já é a predominante na cidade de Araraquara. O município do interior paulista atingiu o limite de ocupação em leitos de unidade de terapia intensiva e vem registrando desde fevereiro recordes de novos casos, internações e mortes por Covid-19. Os pesquisadores analisaram 57 amostras de secreção nasofaríngea coletadas de pacientes que tiveram o diagnóstico confirmado entre os dias 25 de janeiro e 23 de fevereiro de 2021 em uma unidade básica de saúde local. Em 93% dos casos, os testes revelaram a presença da nova cepa, considerada cerca de 2 vezes mais transmissível que a sua predecessora. Segundo Camila Romano, coordenadora da pesquisa, até 17 de fevereiro ainda era possível encontrar alguns casos de infecção por outras linhagens. A partir daí, a P1 tornou-se dominante.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A análise do comportamento de cães de estimação pode ajudar a detectar distúrbios que talvez se agravem com o tempo, como fobias, agressividade, ansiedade e depressão. Uma pesquisa recente que avaliou problemas comportamentais em cães no Brasil mostrou que os animais que dormiam dentro de casa tinham mais risco de desenvolver problemas de apego excessivo, do que os que dormiam fora de casa. Um outro trabalho indicou que os vira-latas podem ser mais entusiasmados, festivos e enérgicos do que os cachorros de raça. Para falar sobre o comportamento dos cães, nós vamos conversar agora por Skype com a bióloga Natália Albuquerque. Ela é pesquisadora em estágio de pós-doutorado no Laboratório de Etologia, Desenvolvimento e Interação Social do Instituto de Psicologia da USP. Ela é coautora desses dois trabalhos que a gente mencionou. Olá, Natália, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Natália, queria perguntar que comportamento devem ser observados nos cães para avaliar se eles podem vir a desenvolver algum distúrbio emocional.
Olha, esses estudos, eles são todos muito complexos, né? A gente trabalha com muitas facetas e muitas categorias de comportamento, a gente pode dizer assim. Então, vai desde observar como o animal brinca a, por exemplo, observar onde esse animal está dormindo, né, à noite. Então, tem uma gama muito, muito grande do que a gente pode observar para fazer essa avaliação. Então, para a pessoa que vive com um cão, é interessante, ela vai observar, talvez, comportamentos mais pontuais, comportamentos que a gente chama que são óbvios, assim, no sentido de, se foi um evento de agressividade, se foi mordeu alguém, então isso fica muito mais claro, né, para ser visto. Mas quando a gente faz na pesquisa e a gente faz uma avaliação muito mais minuciosa, a gente vai olhar, inclusive, por exemplo, como esse cachorro está respirando. Será que ele respira tranquilo ou ele respira arfando? Né? Como esse cachorro se movimenta quando ele sai para passear? Será que ele passeia indo de um lado para o outro sem prestar atenção em nada? Ou será que ele vai prestando atenção na parede, na grama, vai cheirando? Ou vai prestando atenção no tutor ou na tutora o tempo todo? Então, realmente, sim, é uma gama muito grande de comportamentos que a gente pode e deve observar. E todos eles, na verdade, são importantes para a gente fazer essas avaliações. Até porque, quando a gente pensa na questão emocional, né, as nossas emoções participam de tudo, né, de tudo que a gente faz ao longo do dia e da noite. Então, todos os comportamentos, todos os tipos de comportamento podem ser importantes.
Num desses artigos, vocês avaliaram 12 dimensões comportamentais dos cães com base nas respostas dos tutores desses animais. Quais foram as principais conclusões do trabalho? O que se pode associar com esses comportamentos variados?
Então, nesse estudo especificamente, o que a gente fez foi utilizar um questionário que já, né, que estava sendo validado, que foi validado, e esse questionário era respondido pelos tutores, pelas tutoras, e as dimensões eram medo, agressividade direcionada ao próprio tutor, agressividade direcionada a pessoas estranhas, agressividade direcionada a cães, comportamento de ansiedade, comportamentos relacionados a problemas de separação, né? Até como ansiedade de separação. Então, a gente avaliou, a partir desse questionário, essas grandes categorias, e a partir disso a gente conseguiu fazer perfis de cada cão, né? Que foi, né, para qual o questionário foi respondido, um perfil de possível, de uma probabilidade de desenvolver problemas comportamentais. E aí, né, novamente, o animal desenvolver, se ele tem muito medo, um medo generalizado, ou pode ser uma fobia de algo específico. Então, a gente, a partir disso, foi avaliando. E a gente teve, inclusive, alguns resultados bem interessantes a partir desses questionários.
Nós estamos conversando com a bióloga Natália Albuquerque, pesquisadora em estágio de pós-doutorado do Laboratório de Etologia, Desenvolvimento e Interação Social do Instituto de Psicologia da USP. Natália, uma das conclusões foi a de que os animais que dormiam dentro de casa tinham mais risco de desenvolver problemas de apego excessivo do que os que dormiam fora de casa. O que seria o apego excessivo? Que Que problemas esse tipo de comportamento pode gerar?
Ótimo, essa foi realmente um dos achados mais interessantes, e é muito legal você pontuar o que, que é o apego, porque o apego é algo que acontece, por exemplo, e a teoria do apego, né, de vínculo de apego, foi desenvolvida para seres humanos, para a mãe e o bebê. Então, naquela relação criada entre a mãe e o bebê que acabou de nascer, então existe aquele vínculo que é tão forte que faz com que o bebê fique perto da mãe e que a mãe fique perto do bebê. Então, o apego vai muito nesse sentido, de base segura, de você se sentir confortável, né, perto daquela figura de apego. E nos cães, a gente já tem um corpo de literatura que mostra que pessoas e cães, elas podem desenvolver um apego quase como o apego que se desenvolve entre mãe e bebê humano, né, o que é incrível. E, só que, então, esse apego, ele pode ser extremamente saudável. Mas o que, que a gente chama, né, de apego excessivo? Seria numa situação em que o apego, você tem, então, essa necessidade de estar perto. Então, você estando perto, você acaba explorando menos o seu ambiente, interagindo menos com os outros cães ou com as outras pessoas. Então, e ficando muito dependente emocionalmente daquela figura de apego. Então, num apego excessivo, a gente tem um cão que é quase que refém daquela situação. E muita gente pode achar bonitinho, ah, o meu cão nunca sai do meu lado, né? Eu faço absolutamente tudo e o meu cachorro está do meu lado. Mas aí, se a gente para pensar, esse cachorro não tem independência emocional, comportamental, porque ele não consegue fazer nada. Então, foi muito interessante esse resultado, porque os cães, então, que dormem na cama das pessoas, claro que a gente não pode tirar conclusões, né, absolutas disso, mas os cães dormindo junto com as pessoas, muito provavelmente vivem numa dinâmica de que essas pessoas querem os seus cães perto o tempo todo, uma coisa, inclusive, que deve ter piorado muito ao longo da pandemia, né? E a gente sabe que vem piorando. Então, nesse sentido, esse apego acaba se tornando algo negativo.
Quer dizer, a presença contínua das pessoas em casa durante a pandemia pode trazer problemas para o cão de estimação?
Pode sim. Pode tanto no sentido de que aquele animal, né, ele está tão acostumado a viver com a pessoa sempre dentro de casa, né, e ser tão dependente dessa pessoa. E aí, quando a pessoa começar, né, a gente espera que em breve a pandemia comece a melhorar e que as pessoas retomem suas atividades usuais, né, como era antes. E aí, esse cão que passou, né, meses, dia após dia, vivendo o dia inteiro com aquela figura de apego fortíssima, aquela dependência o tempo inteiro, né, de repente ela vai se ver sem absolutamente nada. Então, até algo que eu gosto muito de dizer para as pessoas é que a gente pode ter uma relação de apego saudável, né? Um apego seguro com o nosso cão. Então, não precisa ser essa coisa de dependência. O animal pode ter independência. Se ele quiser deitar no sofá um pouquinho longe da pessoa, tudo bem, não tem problema. Né? Então, é a escolha que ele faz. Então, dentro, né, dessa perspectiva toda de pandemia, algo que eu gosto muito de falar também é que a gente precisa começar a investir em enriquecimento ambiental para criar um ambiente em que o animal possa tomar as escolhas, tomar suas decisões, possa fazer escolhas, possa ter controle, né, do seu próprio comportamento. Isso é extremamente importante e, claro, uma conversa longa, mas é legal deixar essa mensagem.
Quais as principais diferenças de comportamento observadas entre os vira-latas e os cães de raça? Esse foi um tema de um outro artigo publicado em dezembro de 2019 na revista Scientific Reports, não é isso?
Então, esse é um resultado que eu acho que talvez seja o mais interessante de todos, porque a gente avaliou, então, a gente agrupou os cães como sem raça definida e com raça definida, né? E eram muitas, muitas respostas, 1.500 respostas, 1.572, não lembro exatamente, mas muitas respostas. É, então, a gente tinha lá ali um banco de dados de, né, desses cães, né, em separado, bastante grande. E o que apareceu foi isso, que ao mesmo tempo os cães sem raça definida, eles se mostram mais propensos a um possível, né, desenvolvimento de medo, de fobia, e de comportamentos ansiosos, mas ao mesmo tempo, esses cães são os cães que são mais entusiasmados, mais enérgicos, que respondem melhor a estímulos positivos. Então, parece que esse cão, né, sem raça definida, ele está pontuando, digamos assim, nos dois extremos, né, quando a gente fala de temperamento e tudo. Então, ele é um cão propenso a ter medo, desenvolver fobia, mas ele é um cão bastante enérgico.
E por quê?
Algo que a gente discute, talvez seja o mais importante, é que a grande maioria, e é uma grande diferença dos estudos que são feitos em outros países com cães. Aqui no Brasil, a gente tem o vira-lata, que é o vira-lata, né? Quando a gente vê estudos com cães sem raça definida, por exemplo, na Inglaterra, ou em outro, né, em países da Europa, a gente vê, são raças mistas. Então, não é um vira-lata, é um pastor alemão misturado com um labrador. Então, né, não tem, a gente tem, nosso vira-lata tem toda uma história inclusive, né, de evolução também, né, nas ruas e eles são animais bastante diferentes, inclusive morfologicamente, né? E aí o que a gente acha é que essas características que a gente encontrou, elas estão relacionadas com esse histórico. Então, é possível que esses animais, eles tenham uma maior propensão a desenvolver medos e fobias, porque eles viviam num ambiente, né, a grande maioria deles foi resgatado da rua, ou é filhote de um cachorro que foi resgatado da rua. Então, esse passado nas ruas era um passado em que eles viviam sempre em alerta, né? Então, você tem que estar em alerta, porque você não sabe se tem uma ameaça, você não sabe se vai ter comida, se não vai ter comida, se vai chover, se não vai chover. Então, você está sempre alerta. É diferente de você viver no conforto de um lar, né, que tem, inclusive, uma consistência em tudo aquilo que você recebe, né? Uma água, uma comida, um abrigo e tudo mais. Então, provavelmente, esse passado nas ruas desempenha um papel muito importante em como esses animais se comportam e reagem ao mundo, mesmo depois de terem sido adotados.
Nós estamos conversando com a bióloga Natália Albuquerque, pesquisadora em estágio de pós-doutorado no Laboratório de Etologia, Desenvolvimento e Interação Social do Instituto de Psicologia da USP. Natália, qual é a importância do passeio para o bem-estar dos cães?
Ai, eu falo que é uma pergunta muito interessante para tudo, né? mas essa é não só interessante, mas ela é importante do ponto de vista aplicado, porque a gente precisa educar as pessoas em relação a isso. Então, já se fala muito que passear com cachorro é muito importante, né? É pelo bem-estar físico do cão, pelo bem-estar mental do cão. E a gente, né, contribui com essa discussão, trazendo informações de que os cães que não são levados para passear, eles têm uma tendência muito maior, uma chance muito maior de desenvolver problemas de agressividade e problemas relacionados à ansiedade. Então, comparados com cães que são levados para passear, esses cães que não são levados para passear, eles podem, por exemplo, desenvolver uma agressividade direcionada a outros cães, a estranhos. Provavelmente porque esses cães não têm uma interação suficiente, né, com essas pessoas e esses cães diferentes. Então, quando sai para passear ou quando alguém vem na casa da pessoa, esse cão estranha e reage a isso. Então, é muito importante que a gente leve nossos cães para passear, né? Claro que agora na pandemia a gente tem que ter todos os cuidados possíveis, Mas se não for levar o cão para passear, enriquecimento ambiental dentro de casa, para que esse cão possa, então, fazer atividade, quando puder, né, juntar, deixar interagir com outro cão, com outra pessoa. Isso tudo a gente vai passando, né, vira nossa rotina e a gente não dá atenção a isso, mas os cães, eles podem e, infelizmente, muitos dos cães que a gente tem estão vivendo em sofrimento. Então, por favor, todo mundo, levem seus cães para passear.
Natália, esse é um programa especial que celebra o Dia Internacional da Mulher. O que você diria para uma jovem estudante com interesse em fazer pesquisa na sua área? Que obstáculos ela pode encontrar e como superá-los?
Legal, muito legal vocês fazerem esse programa. E, olha, vou falar uma coisa que é meu percurso pessoal, particular, mas que eu acho que pode servir de motivação, né, para meninas, garotas, mulheres que querem ser cientistas. Eu quero ser cientista, eu quis ser cientista desde muito pequenininha. Então, com 2 anos, eu já dizia que eu ia salvar todos os bichos. E andava com o livro, com 4 anos, eu andava com enciclopédias de animais embaixo do braço. Com 7 anos, eu entrei no clubinho de ciência da minha escola. Eu era a única menina. Tinham meninos e eles eram muito incentivados. Eu era a única menina, fiz parte desse clubinho por muito tempo e sempre gostei muito de estudar e sempre soube, né? Então, eu tive esse privilégio de sempre saber que eu queria ser. Isso era muito, muito forte para mim, até porque eu queria ajudar, né, os animais não humanos. Mas, ao longo desse caminho, eu escutei muitas vezes, mas muitas vezes, e eu vivi muitas vezes, a ideia de que ali não era lugar para mim, de que ciência não é lugar de mulher, de que mulher precisa fazer outra coisa, que eu tinha que fazer, eu tinha que seguir outras pessoas na família. Cadê? Não tem nenhuma mulher cientista na família, mas isso não existe e tal. Meus pais, meu pai e minha mãe, me incentivaram muito, muito, outro privilégio muito grande. Então, eu tive esses presentes, mas tive que também lutar todos os dias para existir como mulher que queria ser cientista e que se tornou cientista e que permanece cientista. Então, o que eu diria para as meninas, garotas e mulheres, né, que querem fazer pesquisa e querem ser cientistas, sejam todos os dias. É difícil, é uma luta. A gente não deveria ter que passar por isso, mas a gente consegue, e mais ainda, a gente consegue junto. Então, façam uma rede de apoio, de colaboração, de suporte, façam pesquisas junto, cresçam junto, e assim a gente vai a cada dia mostrando que ciência é sim lugar de mulher. Na verdade, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Mas a ciência também é lugar meu e de todas vocês que estão ouvindo também.
Muito bom, nós conversamos com a bióloga Natália Albuquerque, pesquisadora em estágio de pós-doutorado no Laboratório de Etologia, Desenvolvimento e Interação Social do Instituto de Psicologia da USP. Para saber mais sobre o comportamento dos cães, leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Natália, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada, Fabrício. Um abração para todos, todas e todos.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo muito importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram todas gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.